Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Hoje, Maurício Bastos, vamos falar sobre a lei que classifica como crimes o bullying e o cyberbullying. Essas duas práticas agora fazem parte do Código Penal Brasileiro. O texto foi sancionado pelo presidente Lula e, com isso, ambas as condutas integram o artigo que trata de constrangimento ilegal.
Pois é, Tayana. O Código Penal agora prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa. Ou seja, cadeia e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. Esse termo abrange a intimidação sistemática por meio de redes sociais, aplicativos, jogos online ou qualquer meio ou ambiente digital.
Além disso, podem ser aplicadas penas mais severas caso o bullying seja cometido em grupo, tenha uso de armas ou se envolver outros crimes violentos incluídos na legislação. Vamos entender melhor, então, essa mudança, né, essa nova lei, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Jogo da discórdia.
Rafael Valentini, advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sócio do FVF Advogados. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Doutor Rafael, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pela participação.
Doutor Rafael, começo te perguntando o que muda com essa nova lei, né, com essa lei sancionada pelo presidente Lula, que prevê o bullying e o cyberbullying como crime, né, configurando de fato agora como um crime.
Vamos lá, do ponto de vista da tipificação penal, o que significa isso, a expressão mais técnica? A gente tem agora um crime específico tratando deste tema. Todo crime a gente chama de tipo penal, que é a previsão expressa ali, a redação da lei com relação a uma conduta considerada como delituosa pela nossa lei. Então, antes nós não tínhamos um tipo penal específico tratando da prática do bullying ou do cyberbullying. Tínhamos, assim como ainda temos, outros crimes que poderiam ser tidos como uma prática, no contexto de um bullying, ser tidos como criminosos de acordo com a legislação que já existia. Então, por exemplo, um bullying no qual é resultante de um ato de ameaça, poderia ser o crime de ameaça. Um bullying que é resultante a partir de intimidações psicológicas, ofensas na frente de terceiros, poderia ser tido como um crime contra a honra. E por aí vai. Então, a vantagem, me parece, de imediato, é que ao ter agora dois crimes específicos, o bullying e o cyberbullying, expressamente previstos no Código Penal para essas condutas específicas, facilitará o trabalho tanto da polícia na hora de definir qual é o crime que será apurado, mas também das próprias pessoas, os professores, os coordenadores, os agentes públicos comprometidos com a repressão aí da prática do bullying, do cyberbullying, na hora de comunicar um fato à polícia, na hora que se deparar com uma situação desses fatos, desses possíveis crimes de bullying, cyberbullying, será muito mais fácil para qualquer pessoa, especialmente um leigo, para poder comunicar um fato ao Ministério Público, à polícia, dizendo, olha, aparentemente a gente tem aqui uma conduta resultante de prática de bullying. Cyberbullying não é aquela coisa genérica, mais genérica para um leigo, no sentido de, olha, acho que eu tenho aqui possivelmente um crime, um fato esquisito que precisa ser apurado. Aí caberia à polícia ou ao Ministério Público avaliar se essa conduta se amoldaria em outros tipos penais, como mencionei anteriormente.
Doutor Rafael, essa lei que classifica crimes cometidos no âmbito do bullying, do cyberbullying, né, que seria dentro do ambiente digital, eles podem tornar a punição a quem pratica ainda mais pesada, levando em consideração que, por exemplo, existe, enfim, o bullying antes da sanção dessa lei, né, ele se enquadraria em outro tipo penal, como, por exemplo, homofobia,
injúria,
etc., né? Poderia haver um acúmulo de punições, por exemplo, homofobia com bullying ou cyberbullying, no caso de ataques à honra dentro do ambiente digital, isso também, além de facilitar na hora dessa definição, poderia aumentar e tornar um pouco mais pesada a punição, até como forma de não estimular, até como forma de inibir a prática desse crime?
Olha, no meu modo de ver, a princípio eu diria não. Certo. Tanto o bullying como o cyberbullying, a previsão da pena é muito clara ao dizer, nos dois, em relação aos dois crimes, que a pena só será aplicada a pena do bullying ou do cyberbullying se, aspas, a conduta não constituir crime mais grave. Então, a princípio, se o fato for se amoldar melhor a um crime mais grave do que o bullying ou o bullying e o cyberbullying serão fora da apuração, da imputação em relação ao autor, ou seja, o autor não responderá por esses crimes, mas sim responderá por crimes mais graves. Um acúmulo de crimes só seria possível, a princípio, se fossem condutas independentes. Então, por exemplo, um autor A e a vítima B. O autor A, num primeiro dia, ele intimida de maneira sistemática, que é justamente a conduta nova do crime de bullying, essa vítima A, e depois de uma semana, num mesmo contexto, no mesmo local, mas num dia diferente, ele vai lá e ameaça de maneira mais grave essa vítima. Ele faz uma ameaça de morte. Essa pessoa é algo mais grave do que uma prática de bullying. Quando eu digo bullying, ameaça nesse contexto de bullying, é aquela coisa da intimidação, mas algo que vai além da intimidação, uma coisa que vai é muito mais grave, que realmente mexe com a vítima de uma forma como se ela realmente sentisse ali intimidada, que vai morrer, por exemplo, vai sofrer um mal injusto e grave. Aqui a gente poderia ter um acúmulo de condutas, porque se tratam de condutas diferentes. São condutas distintas, dois fatos separados no tempo. Uma única conduta, um único fato, em tese, não poderia resultar em mais de um crime. Não poderia, em tese, haver mais um acúmulo de crimes, seja porque a própria redação dos dois novos crimes, bullying e cyberbullying, diz isso, a conduta não só será aplicado o crime se a conduta não constituir crime mais grave, seja porque também tem uns princípios já vigentes aí no direito penal de que ninguém pode responder por um excesso acusatório. Certo? O fato deve resultar apenas em um crime só, salvo raríssimas exceções que aparentemente não se aplicam à situação aqui agora analisada.
Agora, a gente vê muitos casos de bullying e cyberbullying acontecendo, sendo registrados em ambiente escolar. Como que fica quando essa situação, quando esse crime for cometido por um menor de idade?
Passará a ser um ato infracional. O que é um ato infracional? São todas as condutas tidas como criminosas pelo Código Penal, ou pelas as demais leis que estão vigentes aqui no Brasil. Tem lei contra o sistema financeiro nacional, tem lei de drogas, então o tráfico de drogas, por exemplo, não está no Código Penal, está numa lei específica, mas enfim, todos esses crimes, se praticados por um menor de idade, um jovem ou adolescente, a lei passa a tratar como um ato infracional. Esse é o termo técnico. Então, esse adolescente, esse jovem que vier a praticar o crime de bullying dentro do ambiente escolar, que acho, inclusive, que foi o objetivo principal, o contexto principal que o legislador visou ao criar esse tipo penal, ele responderá pelo ato infracional de bullying. É um procedimento específico perante o juizado especializado nos menores, da infância e juventude, mas agora, tecnicamente, a gente não pode falar que é uma prática de crime, que o crime pressupõe que seja praticado por alguém maior de 18 anos ou mais. Então, seria um ato infracional. Mas, e as próprias consequências, as próprias penas são diferentes. Enquanto aqui no Código Penal a gente tem penas específicas, por exemplo, o cyberbullying prevê a reclusão de 2 a 4 anos e multa também para o agente que praticar. No caso do menor de idade, não se aplica especificamente essa pena. Você pode aplicar a pena prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. E lá temos penas muito parecidas com o Código Penal. Tem a liberdade assistida, que é uma espécie de liberdade condicionada, mediante algumas condições. Tem no extremo a internação, que seria, trazendo aqui para a vida dos adultos, a pena de prisão. A internação seria cumprida numa fundação voltada para a internação de adolescentes, mas enfim, tecnicamente são situações diferentes, mas na prática temos ali o mesmo processamento e também o mesmo penas muito parecidas.
Rafael, a gente tem na prática, né, o bullying e o cyberbullying com a mesma finalidade, que é, enfim, para quem pratica, você afetar, atingir a honra de quem, enfim, quem é vítima nesse caso, né? Mas na prática a gente vê dois crimes diferentes, inclusive são duas tipificações diferentes, o bullying e o cyberbullying. E o cyberbullying que o Código Penal aí prevê que é para quem, para o crime cometido em redes sociais, qualquer meio, ambiente digital, né? Aplicativos, jogos online, a diferenciação se limita ao ambiente ou a um agravamento de pena em função do local onde ele está sendo cometido esse crime? Quais as diferenças e as semelhanças entre o bullying e o cyberbullying?
A diferença é o ambiente, como você bem falou aqui agora. O cyberbullying nada mais é que uma espécie do gênero bullying. A conduta do cyberbullying é a mesma, o que muda é o ambiente. Então, a redação até do crime de bullying, que o Código Penal chamou agora de intimidação sistemática, é até um pouco extensa, mas vou pedir a licença para poder ler bem rapidamente, que ele fala, até para o nosso ouvinte entender melhor, que a gente está dizendo que o bullying tem uma concepção social, mas do ponto de vista do tipo penal, do crime previsto no Código Penal, ele diz: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. É bem extensa a redação, dá para vários contextos aqui serem aplicados em relação ao bullying. E o cyberbullying é uma coisa mais uma redação mais objetiva, que diz: se a conduta é, ou seja, a conduta a que eu acabei de ler relacionada ao bullying, é realizada por meio de rede de computadores, rede social, de aplicativos, jogos online ou qualquer outro meio em ambiente digital. Ou seja, o cyberbullying nada mais é do que a própria conduta do bullying num outro ambiente, um ambiente digitalizado, um ambiente em que há possibilidade de uma repercussão maior, uma propalação maior daquele bullying que está sendo praticado contra a vítima, que aumentaria aí o constrangimento dela, aumentaria uma exposição indevida da vítima. Daí, porque entendeu por bem o legislador, aplicar uma pena muito mais rigorosa ao cyberbullying do que, aspas, só o bullying.
Tem também um agravante, né, doutor Rafael, em relação a quantidade de pessoas que praticarem esse crime, se houver uso de armas, se houver outros crimes violentos presentes na legislação envolvidos aí na prática do bullying, isso também pode gerar o agravamento e engrossar a punição.
Aí passaria, no caso de uso de arma ou uma conduta ainda mais grave nesse patamar, como uso indevido de arma, 2 ou 3 mais agentes, deixaria de ser provavelmente o crime de bullying ou cyberbullying. Provavelmente acabariam repercutindo para outros crimes. Então, por exemplo, quando eu tiver aqui na redação do tipo penal de bullying, falando que a intimidação pode ser com relação a humilhação em ações verbais, ações sexuais, a gente pode escalar aqui para um estupro virtual. Por exemplo, se a gente fala que, por exemplo, isso no caso do cyberbullying, no caso do bullying, se esse ato de intimidação ou de humilhação se der por meio de 3 ou 4 pessoas a partir de pontapés, socos na porta da escola, por exemplo, a gente está caminhando aqui para crimes de lesão corporal, no extremo, tentativa de homicídio. Você entende? Então, por isso que, inclusive, o legislador previu, com relação aos 2 crimes, que somente será aplicado o bullying e o cyberbullying se a conduta, independentemente das 2 condutas, não constituir crime mais grave.
A gente pode ver como uma tentativa de evitar que chegue a um extremo, né? O crime de bullying e cyberbullying seja a primeira punição para evitar que essa pessoa acabe chegando a um nível mais elevado de agressão, digamos assim.
Sim, olha, minha percepção, evidentemente. Acho que a gente pode analisar de vários pontos de vista. Primeiro, o que foi o início da nossa conversa aqui, foi que vejo com bons olhos a criação desses 2 tipos penais de bullying e cyberbullying, porque a gente passa a prever expressamente condutas específicas para essas 2 ações que são, sim, reprovadas pela sociedade. O bullying e cyberbullying não é só agora a gente vai tentar encaixar esse bullying ou cyberbullying em crimes já vigentes no Código Penal. Trazendo para uma outra realidade, existe o estelionato, que é a fraude, mas, poxa, foi importante a gente criar também um estelionato praticado por meio de perpetuativos, que nada mais era do que uma espécie de estelionato, mas é bom a gente ter essa espécie para ter ali um crime específico para um contexto específico. Mesmo raciocínio se aplica para o bullying e o cyberbullying. Então, num primeiro momento, eu vejo com bons olhos essa criação desses tipos penais, até para facilitar a capitulação desses crimes e a comunicação dos crimes às autoridades. Trazendo agora para um outro ponto de vista, quando a gente vê que a pena do bullying, por exemplo, é uma pena de multa, é uma pena muito, muito, muito branda. Então, do ponto de vista de repressão à prática do crime, a pena de multa é a pena mais leve possível com relação, para um crime. certo? Então, a pena com relação a... Talvez a única mais branda que a gente tenha na nossa legislação hoje vai ser a pena do porte de droga para consumo próprio, que é a pena de advertência para o sujeito que for primário. Então, aqui essa pena de multa, dificilmente alguém vai, um leigo vai pensar aqui qual é a pena prevista. Ah, já que a pena prevista é essa, então eu vou me sentir, ficarei confortável para praticar o crime. Não sei se haverá esse raciocínio prévio por parte de todos os agentes que quiserem praticar um crime de bullying. Agora, certamente não é uma pena que intimida, pensando aqui em repressão, prevenção, perdão, com relação a seu conduto, não sei se é uma pena que é suficientemente intimidadora visando evitar aí a prática do bullying. O que pode soar um populismo penal por parte do legislador de, ó, criei o crime de bullying, tá previsto agora, olha como estamos protegendo as nossas crianças. Mas quando a gente vai ver a conduta ali prevista, a pena ali prevista, não é uma pena tão intimidadora, ou melhor dizendo, pouquíssimo intimidadora. Trazendo num outro ponto de vista, a mera criação de um tipo penal repercutir nas redes sociais, na opinião pública, olha, o bullying e o cyberbullying agora são penas, são considerados crimes específicos. Isso pode, de maneira geral, no âmbito geral, soar assim como um efeito preventivo, como uma medida preventiva. Opa, vamos tomar cuidado aqui agora, que agora isso aqui não é só mais uma brincadeira de escola, é um crime previsto no Código Penal. Independentemente da pena, a pessoa entende que, poxa, se é um crime previsto no Código Penal, certamente é uma conduta muito grave. Melhor eu pensar um pouco melhor, pensar melhor duas vezes antes de cometer um bullying contra um coleguinha. E só para fechar esse raciocínio, inclusive, eu tô falando do bullying, tá? Do cyberbullying, que é a diferença sensível é com relação ao ambiente, que é o ambiente digital, a pena é muito grave. A pena é reclusão de 2 a 4 anos. Então, aqui, se o sujeito não for primário, por exemplo, ele muito provavelmente irá para a cadeia, um regime semiaberto, pelo menos. Existindo até a possibilidade, né, que remota, de uma pena de cadeia até para o sujeito primário. O cyberbullying, portanto, é muito, muito mais grave que o crime de bullying. Não sei se ficou, deixei algum ponto em aberto aqui agora.
Inclusive, a gente imagina, né, Rafael, que o cyberbullying, existe essa possibilidade de uma pena mais pesada pelo fato de a vítima não, por exemplo, talvez estar enxergando, né, quem é o agressor, né, talvez o agressor consiga apenas ser localizado por meios mais sofisticados de busca, e pelo fato de o bullying, por exemplo, no ambiente escolar, seja praticado por um coleguinha, por alguém que é menor de idade ou maior, enfim, seria uma pena mais corretiva esse pagamento de multa, né, embora ainda muito leve, se a gente for levar em conta o dano que ele possa causar, né, mas talvez porque o cyberbullying ele tenha efeito talvez mais danosos em relação à honra e em relação também ao fato de o agressor talvez estar escondido num anonimato, talvez estar camuflado na internet, no submundo da internet, na Deep Web, é mais ou menos por aí o raciocínio?
Eu concordo, acho que você elencou vários fatores aqui que eu tenho certeza que passaram pela mente do legislador. Quando eu digo o legislador, essa instituição legislador, leia-se cada um dos deputados, senadores que participaram dessa votação para essa lei ser sancionada. Então, de fato, quando você está agindo sob o anonimato, poxa, sua conduta é muito mais reprovável do que quando você está ali dentro do ambiente escolar, facilmente identificado, testemunhas verão quem é você que praticou esse crime. Então, sua conduta é mais reprovável, merece uma resposta penal, uma punição maior, um rigor maior por parte do Estado. Assim como também, como até disse anteriormente, você também bem disse, com relação às consequências do cyberbullying. Me parece que o cyberbullying sempre existe uma chance maior das consequências do cyberbullying escalarem muito rapidamente. Então você faz um meme intimidando um garoto dentro da internet, no jogo online, cria um apelidinho, fica ali provocando aquela pessoa reiteradamente para realmente humilhá-la, constrangê-la naquele ambiente. São milhares de pessoas que estão acompanhando aquilo que está acontecendo ao vivo. Certo? Ou então, se for um post, uma postagem, uma mensagem, um comentário, aquilo fica permanente. Então, qualquer pessoa que acessar aquela sessão, aquela página, pode ter acesso. Resumindo, a chance de escalar e a exposição da vítima, acho que essa talvez seja a expressão-chave, é muito maior. Daí porque me parece que faz todo sentido uma repressão penal maior, uma pena mais rigorosa para a prática do cyberbullying.
Agora, nessa questão do ambiente de jogos online, a gente vê praticamente fazer parte, né, como se fizesse parte do jogo online ali durante aquele jogo, um internauta às vezes xingar o outro internauta. Esses xingamentos, eles também vão se tornar crime com essa sanção?
Olha, aqui a gente entra numa zona meio cinzenta, porque assim, Ou xinga, tudo depende do contexto, tudo vai depender do rigor de quem está analisando, tudo vai depender também da finalidade daquele xingamento. Então, assim, eu não posso dizer para você, porque já estaríamos sendo incoerentes com nós mesmos e o realismo da sociedade. Todo xingamento, então, significa uma prática de crime contra a honra, por exemplo, uma injúria? Não. Há ambientes em que, se são amigos, um xinga o outro, num ambiente muito mais escolar, num ambiente aprazível, certamente ali eles ali se entendem e nenhum deles ali está xingando com a intenção de realmente provocar uma mácula na honra da vítima, e tampouco o receptor daquela mensagem, daquele xingamento, também vai entender que foi essa a finalidade, uma finalidade criminosa ali do interlocutor. Agora, não dá. Qual que é o limite com relação a isso? A gente não tem. Não tem nem como a lei, na verdade, estabelecer, olha, esse aqui é o limite no qual entre a brincadeira e a hora que a gente cruza a linha, isso aqui passa a ser um crime. Vai depender de interpretação. Tal como a gente vê, fazendo um paralelo, acho que um ponto que se discute muito hoje na sociedade, qual é o limite da liberdade de expressão? É difícil você estabelecer uma métrica. Na verdade, é impossível estabelecer uma métrica objetiva. Claro que isso vai depender do contexto, do agente, de quem é a vítima, em que momento se deu, em que local se deu, e também do próprio rigor de quem está analisando. Um juiz, no caso, vai julgar. Qual o rigor? É um juiz que tem mais apreço pela liberdade de expressão, ou é um juiz que tem um pouco mais de rigor, vai restringir um pouco mais, visando aqui a proteção de direitos individuais, visando aqui a proteção da personalidade, voltando para a questão dos xingamentos em jogos online. É uma conduta muito comum, talvez trazendo para um outro contexto, para que o ouvinte possa entender, no ambiente do estádio do futebol. Claro que não está autorizado você xingar o árbitro que está apitando a partida, mas lá da arquibancada, você ofender o árbitro que marcou uma falta contra o seu time e você não concordou, você faz uma ofensa lá à distância, configura o crime, pensando na finalidade específica do Código Penal, de reprimir condutas que possam tentar contra a honra da vítima, é discutível. Não quero trazer aqui uma questão de adequação social de determinadas condutas tidas a princípio como crime. Agora, é inegável, trazendo aqui um pouco de realismo para a nossa conversa, é inegável que em determinados contextos e ambientes, algumas condutas serão mais toleradas do que outras, do que se fosse em outros ambientes. Então, vai ser caso a caso, para dar uma resposta que também não é conclusiva, não vou trazer aqui a resposta 100% pronta, vai ser avaliado caso a caso, e aí vai ter que ser avaliado se o jogador que faz um xingamento direto, direcionado para um outro jogador, toca num ponto sensível, que todo mundo sabe que aquele é um ponto sensível para aquele rapaz que recebeu aquela ofensa, é diferente de um xingamento pelo xingamento. Me parece.
A gente tem acompanhado nos últimos tempos uma série de casos, né, nas escolas, de violência nas escolas, de ataques nas escolas resultantes aí de bullying e também de ocorrências na internet, no submundo da Deep Web, nos aplicativos de mensagem, nos jogos online, em que há uma série de casos de constrangimento, de ataques à reputação dos participantes das redes. Mas eu queria abordar com o senhor, Rafael, um outro lado dessa lei que foi sancionada pelo presidente Lula, essa lei que classifica crimes, qualquer crime cometido contra crianças e adolescentes, como hediondos, além, claro, de criminalizar o bullying e o cyberbullying. A lei tipifica os crimes previstos no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, como hediondos, contra os quais não cabe fiança nem anistia, e também aumenta as penas de crimes cometidos contra menores. Esse é um ponto dessa lei aprovada e sancionada pelo presidente Lula, que aí sim pode ter desdobramentos mais pesados, né?
Perfeito. Aí não há discussão que a finalidade do legislador claramente foi aumentar a repressão e o rigor na prática desses crimes. Seja incrementando, aumentando as penas para determinados crimes, seja criando novos crimes, além do bullying, cyberbullying, que a gente já falou bastante, seja incluindo novos crimes no rol de crimes hediondos. E quando um crime passa a ser considerado crime hediondo, vários são os rigores para você progredir de pena, para você conseguir um benefício processual, o regime inicial a ser fixado para cumprimento de pena, se vai ser fechado, semiaberto, tudo isso impacta ao julgar o processo. Então, entre os crimes criados, alguns crimes, por exemplo, a penalidade com relação à proteção da criança e do adolescente fica muito clara quando a gente vê aqui que, por exemplo, passou a ser crime hediondo o sequestro em cárcere privado contra menor de 18 anos, tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Então, o induzimento, a instigação de um adolescente a praticar o suicídio ou até se automutilar para provocar uma autolesão, por ser um sujeito mais vulnerável mentalmente. Aqui eu digo isso do ponto de vista objetivo, sem fazer qualquer tipo de julgamento psicológico por parte da criança ou adolescente, mas tende a ser uma pessoa com menos discernimento, com menos experiência e maturidade, e, portanto, mais suscetível a uma manipulação ou induzimento por parte de um agente adulto. Então, aqui fica muito claro que o legislador falou: peraí, a gente tem um problema, vamos proteger nossas crianças e adolescentes, vamos ser mais criteriosos com relação a isso. Tem um outro também, se me permitem, que é: houve um incremento da pena do homicídio praticado dentro de instituição de ensino de educação básica, pública ou privada. Se o homicídio for praticado nesse contexto, o aumento da pena será de 2/3 em desfavor do agente, o que significa que o agente que praticar, por exemplo, um homicídio qualificado, o que é um homicídio qualificado? São várias hipóteses, mas, por exemplo, usando de um meio cruel, incêndio, usando de um, por uma motivação fútil ou torpe, e quase sempre entram na categoria de qualquer homicídio, e esse homicídio se der dentro de uma instituição de educação básica, pública ou privada, a pena ainda será incrementada em 2/3, e aí onde eu quero chegar é, será possivelmente a maior pena possível para um crime na nossa legislação. O homicídio já tem uma pena muito alta, e aí você partiu da premissa perfeita, com coerência, evidentemente, tem uma pena prevista muito alta. Além disso, é um crime hediondo, ele pode ser qualificado, e são várias hipóteses de qualificadoras, as hipóteses qualificadoras, e ainda tem essa nova previsão de, se for praticado dentro de instituição de educação pública ou privada, um aumento de 2/3. Pode ser aqui a maior pena que teremos no Código Penal daqui para frente, do ponto de vista prático. Chama bastante atenção também essa nova criação.
Nós falamos aqui durante a nossa conversa sobre mudanças no Código Penal brasileiro, até citando o caso de estelionato, enfim, por conta do surgimento de práticas que configuram, de certa forma, ataque a pessoas, principalmente no ambiente virtual, né? Essa medida, a sanção dessa lei agora que tipifica bullying e cyberbullying de fato como crime, é um avanço também nessa necessidade de mudanças no Código Penal brasileiro? Você enxerga assim, Rafael?
Eu enxergo. Claro que tem várias. Eu enxergo dessa forma, já começando dando a resposta. É claro que tem várias opiniões. Eu não sou especialista em segurança pública, muito embora te lide no dia a dia com direito penal, processo penal, e está muito próximo desse nicho específico de estudo, mas não é obviamente a minha expertise, meu conhecimento. Agora, do meu modo de ver, me parece que muitas penas e muitas condutas do Código Penal e das legislações que prevêem crimes também estão defasadas. Seja porque não faz sentido tipificar, manter alguns crimes, seja porque algumas condutas são muito mais reprováveis aos olhos da sociedade hoje do que eram há 30, 40, 50, 80 anos atrás, quando o Código Penal foi criado. A proteção, a criança ou adolescente se insere, na memória de ver, nessa questão de demandar uma proteção maior em relação à criança ou adolescente. Está havendo uma escalada de violência dentro das escolas, dentro de instituições de ensino, seja por parte das próprias crianças e adolescentes, seja por parte de um adulto que vai praticar um crime lá naquele contexto, que é um ambiente extremamente vulnerável, crianças e adolescentes que dificilmente terão poder de reação. É uma conduta bastante covarde mesmo. Então, me parece que, pensando nos vários problemas que temos, defasagens que temos na legislação, finalmente temos aqui um Congresso Nacional que avançou com relação a um ponto específico. A gente precisa criar uma proteção maior, uma resposta penal mais eficiente, mais incrementar essa resposta com relação a determinados crimes, quanto a um nicho específico de vítimas, no caso, as crianças e os adolescentes.
Rafael Valentini, advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sócio do FVF Advogados, conversando com a gente sobre a lei sancionada pelo presidente Lula, que classifica crimes cometidos contra crianças e adolescentes como hediondos e criminaliza o bullying e o cyberbullying. Rafael, obrigado pela sua participação aqui conosco, pelas explicações, pelo seu ponto de vista também. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço o espaço e oportunidade, e deixo aqui todo o meu agradecimento a todos vocês também por essa conversa maravilhosa e o tempo do ouvinte aqui conosco. Muito obrigado.
A gente que agradece, até a próxima. Tchau, tchau, Rafael.
Tchau, tchau.
Depois de falar do aspecto legislativo, né, Maurício, a gente vai partir agora para outro âmbito. O bullying e o cyberbullying são uma preocupação ao que diz respeito à saúde mental. Talvez por isso essa necessidade em adotar medidas mais severas, digamos assim, para combater esses casos e também episódios extremos que acabam sendo consequência de bullying ou de cyberbullying. Então a gente vai falar agora sobre esse aspecto da saúde mental com mais uma especialista, nossa segunda convidada aqui do episódio de hoje.
Próxima fase.
Conosco Cláudia Manfrim, psicóloga pela PUC de Campinas, especializada em terapia cognitivo-comportamental e terapia de família, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Cláudia, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Como você está, tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem aqui. Maurício, eu que agradeço, Tayane, eu que agradeço, porque para mim, assim, gente, Maurício é um ídolo, começa por aí.
Ah,
e para mim é um ídolo.
Ah, e para mim tá também, a gente pode se juntar para fazer o fã-clube dele.
Então a gente faz o fã-clube do Maurício, porque pra mim é um ídolo, pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Ele ter feito esse convite pra mim foi, nossa, eu falei, cara, zerei a vida.
Nada,
muito, muito obrigada mesmo.
Que isso, a gente traz você aqui para falar sobre um assunto da sua especialidade, Cláudia, que é justamente as terapias cognitivo-comportamentais e de família, que são fundamentais, aí são importantes, que têm se mostrado muito eficazes no tratamento dos efeitos do bullying, especialmente nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, que são alvos fáceis desses tipos de ataques que se dão no ambiente, no convívio familiar até, inclusive, né? Muita gente pratica bullying sem saber que está, de alguma forma, mexendo numa ferida internalizada nessa pessoa. Na escola há muito disso, isso desencadeando aí ataques. A gente tem visto muito, por muita influência externa também, né? A televisão acaba, de repente, ligando alguns gatilhos, e o ambiente virtual também tem sido um campo muito fértil para esse tipo de iniciativa, né? A prática do bullying. De que forma o bullying afeta, mexe com a saúde mental das pessoas? A gente tratou desse assunto no âmbito legal, analisando essa lei sancionada pelo presidente Lula, classificando como crime o bullying e o cyberbullying. Queria que você falasse do ponto de vista da psicologia, né? Até que ponto o bullying pode mexer com as nossas crianças, com os nossos jovens e com os nossos adultos que também sofrem bullying?
Com certeza, Maurício. Acho que é um tema super pertinente para falar agora, porque eu acho que, antes de tudo, a gente tem que falar que o bullying, na verdade, né, como ele é essa questão de uma brincadeira de mau gosto, porque brincadeira todo mundo se diverte, né? Bullying não, é só uma parte ali que se diverte, que tem um prazer em atormentar a vida do outro. Só que o bullying, ele também é caracterizado porque ele tem que ser uma via de mão dupla. Então, se essa criança, se esse adolescente, se esse adulto, ele tem, né, essa chacota aí de um lado, mas para ele não gera nenhum tipo de sentimento ruim, a gente não pode caracterizar isso como bullying. Porque bullying tem que ter alguém saindo prejudicado disso. E esses prejuízos, eles são muito fáceis da gente detectar numa criança. Vou começar da criança e adolescente, depois a gente pode falar de um adulto para seguir aí essa sequência. A criança, quando ela sofre o bullying, ela realmente começa a apresentar comportamentos diferentes do que ela tinha. Você começa a observar que a criança não quer mais ir para a escola, a criança não quer mais brincar com aqueles amiguinhos. Ela apresenta um comportamento que a gente chama de embotamento, ela fica mais quieta, às vezes mais chorosa. Qualquer tipo de brincadeira que era praticada em casa, às vezes com os pais, irmãos, ela já começa a levar aquilo muito a sério. Eu não sei se vocês chegaram a ver, se as pessoas que estão ouvindo a gente, chegou a ver alguns anos atrás um menininho que sofria bullying na escola. Ele era meio gordinho, ele era diferente, assim, fisicamente dos outros coleguinhas da sala. Ele era mais alto, ele era maior. E aí começaram a tirar sarro nele, e ele não era uma criança de comportamento agressivo e nada. E quando ele começou a sofrer esse bullying, ele bateu em todo mundo, ele teve um comportamento diferente em casa. E o que é importante é a escola, quando a gente tem a criança e o adolescente, a escola e os pais observarem. Como eu já fui professora também de escola, a gente acaba colocando muito peso na escola, mas os pais precisam ter a consciência e observar essa mudança de comportamento do filho. Então, o filho, criança, adolescente, chegando em casa, perguntar: o que vocês brincaram hoje? O que foi o que você mais gostou de brincar? Para ir entendendo por que essa criança gostava daquilo e agora não gosta mais. E acolher, não julgar e falar: não, xinga mesmo, bate mesmo. Os pais irem à escola, conversar, ter essa abertura desses dois lados. Porque crianças com bullying podem desenvolver comportamentos, por exemplo, até como parar às vezes de comer ou comer de forma excessiva. Então, observar essas nuances, porque a criança, ela ainda não tem esse repertório construído de fala. ela não sabe chegar e se expor. Até porque, para uma criança, muitas situações que para nós adultos é super fácil de resolver, para a criança é uma baita de uma ameaça. Então ela vai falar, ei, se eu falar isso para o meu pai, para minha mãe, o meu amiguinho falou para não contar para ninguém. Então isso para ela vira um... vai sofrer de novo no dia seguinte na escola. Então ela vai começando a se fechar cada vez mais. Então os pais serem abertos e acolhedores, acolher não é passar a mão na cabeça. Acolher é trazer para perto e ouvir essa criança e esse adolescente. Trazendo para perto, acolhendo, ouvindo de forma empática, essa criança ela começa a se soltar. Tem muitos pais que falam para mim, Cláudia, mas acolher eu vou ficar passando a mão na cabeça do meu filho? Eu falo, não. Passar a mão na cabeça não é isso. Né? Acolher não é isso. Acolher é trazer para perto, é ouvir, é conversar de uma forma assertiva e transparente. Senão essa criança vai continuar apresentando esses comportamentos e é aí que a gente vai caminhando, né? Fase adolescência, vida adulta. Adolescente tem também grande prejuízo igual a criança tem. Começa a embotar. O adolescente, como ele é um ser mais capaz de falar, ele pode até expor mais isso. Mas no adolescente, eu como trabalho, né, tenho uma especialidade em criança e adolescente, trabalho muito mais com adolescente, que foi a área que eu escolhi mais trabalhar, e famílias, eles trazem muito para mim, às vezes eu converso, meu pai fala que ele já sofreu isso na época dele, que hoje é muito cheio de mimimi, e ele fala, mas eu tô sofrendo com isso. E aí a gente entra num ponto que isso pode ser uma situação traumatizante, não às vezes um trauma, mas uma situação traumatizante que na vida do adolescente vai impactando, por exemplo, como fazer novas amizades, sair de casa, apresentar trabalho na escola, e aí essa criança vai ficando cada vez mais isolada. E isso gera um ciclo, né? Aí ele se isola, aí as pessoas tiram mais sarro ainda nele, ele se isola e hoje em dia, com as redes sociais, infelizmente, ela abre leque para esses adolescentes terem muitas ideias que são desagradáveis. Terem muitas ideias, às vezes começam ali questões como, sabe, o cutting, que é de se cortarem. Começam questões de pensar aí em coisas de tirar, causar algum dano à própria vida. Então, o adolescente, ele começa a ter acesso a esse tipo de informação. Então, o bullying, sim, se ele não é visto, se ele não é olhado, ele é muito perigoso. Na vida adulta, a gente sofre muitas consequências de um bullying. Porque quando eu sou, né, zoado na escola, colocando esse termo aí, que é o que eles falam muito para mim na minha clínica, na vida adulta, a gente recebe os adultos inseguros no próprio trabalho. Às vezes se expor, na hora de se comunicar, na hora de expor as suas ideias, porque quando criança e adolescente, quando expunham as suas ideias, eram rechaçados em frente de todo mundo. Então é importante a gente sempre olhar para o bullying. É, claro que existem situações que geram mais ou menos, né, traumas, situações traumatizantes e problemas na vida da pessoa, mas a família... né, dentro do que eu acredito, no meu ponto de vista, é o que mais precisa ali estar perto, estar junto, acolher. Pais, por favor, não fiquem com aquele discurso de eu passava por isso, na minha época isso era brincadeira. Provavelmente, se esses pais, às vezes, se eles olharem mais a fundo, provavelmente alguma situação que viveu na infância ficou uma marquinha ali que gera algum prejuízo de comportamento ou de relacionamento na vida atual.
A raiz do problema, então, está justamente em minimizar a dor do outro e o que é pior, né, quando esse outro é um incapaz ainda, né, de se expressar, de se comunicar, sim, né, no caso, um filho, uma filha, um adolescente, um jovem, né?
Principalmente nessa primeira infância, né, que a Cláudia falou, né, a criança tem bastante dificuldade em conseguir se expressar e não perceber, isso pode acabar virando um copo cheio, né, Cláudia, na vida adulta, vai acarretando isso, vai acarretando, adolescência passando. A gente pode dizer que por isso até que a gente vê algumas situações extremas, como por exemplo, esses ataques em escolas, aí depois que vai, sim, buscar o perfil dessa pessoa que promoveu esse ataque, é uma pessoa que na escola sofreu bullying, aí pode ser o extremo, né?
Ela falou do menino que bateu, né, e me veio à cabeça o filme Um Dia de Fúria, o rapaz que saca a mochila na lanchonete e depois de não atendido, você não imagina o que ele vai fazer quando do que ele vai tirar da mochila e começa a tirar dentro da lanchonete, uhum, é o que eu imagino aqui, o adulto, né?
É. E às vezes ele comete isso contra ele mesmo, né?
Ainda tem isso.
Ele, às vezes, ele faz, ele, né, fazendo, ele atira, entre aspas, aí na própria vida, né?
Sim.
ele começa a ter aí a surgir essas incapacidades.
Eu queria saber de você, ô Cláudia, a respeito dessa lei, né? Como ela se torna importante nesse sentido de tentar criminalizar, né? A gente conversou mais cedo com um advogado a respeito dessa questão. Ele tratava justamente da punição, né? Da punição a esse tipo de crime. O tratamento aí dispensado a quem pratica bullying não é dos mais pesados, geralmente vai envolver multa, mas se houver algum outro tipo de crime associado, ele pode gerar sim algo mais pesado, mas é o que a gente observa que tem um tratamento diferenciado aí nesse enquadramento no Código Penal é o cyberbullying, quando o bullying ocorre no ambiente virtual, porque envolve anonimato, envolve ataques à reputação, né, das pessoas envolvidas, das vítimas. A internet ela é um espaço realmente que tem se tornado, né, talvez até mais perigoso do que o convívio na vida real, né?
Vira terra de ninguém, né? Ali todo mundo pode falar tudo, pode expor tudo. E eu acredito assim, né, Maurício, acho que a gente tem... Eu tava até, né, quando você me fez o convite, eu falei, deixa eu olhar, porque isso acabou, né, de acontecer, tudo muito fresquinho, né, a questão dessa lei. Aí eu fui dar uma olhada em tudo, eu falei, tá tudo muito fresco ainda, né? Mas eu acredito o seguinte, eu não sou uma pessoa que acredita em punição, mas, né, vírgula, mas, eu acredito que se a gente leva esse assunto de uma forma mais séria, porque na vida da gente, os nossos comportamentos, eles geram consequências, né, sendo bons ou ruins. Eu acredito que tendo, né, essa lei, pode ser que a coisa diminua, amenize principalmente na internet. E a internet, ela é muito maldosa nesse sentido. Às vezes os adolescentes, eles chegam aqui para mim e mostram, por exemplo, grupinhos de WhatsApp da escola, onde ali eles falam alguma coisa, ele vai dar uma opinião, fala, ah, mas foi o fulano que deu opinião, exclui. Não valoriza. Então isso acontece muito mais do que a gente imagina, e a dor é muito grande para essa pessoinha, né? Às vezes faz montagem com foto, e é muito doloroso. Então, e aí eu vi, né, que na lei, até se a pessoa não tiver, me corrija se eu tiver errada, por favor, porque eu dei uma passada de olho em tudo, até se a pessoa ela não tiver 18 anos, seria isso?
Sim, quando o autor do bullying, ele é menor de idade, ele se enquadra, não se enquadra como crime, né, porque crime é apenas aplicado a maiores de idade, se torna um ato infracional.
Um ato infracional, que eu acho isso, assim, é super complicado também da gente acessar isso, porque se a gente para pra olhar na formação de uma criança e de um adolescente, é complicado a gente colocar isso como um crime, que é a fase que mais acontece, porque o bullying, ele é uma característica de algo que prejudica a vida da pessoa, começou tudo dentro de um ambiente escolar, né? Então, é complicado a gente falar de punição para uma pessoa que está em formação, e ainda, por mais que a gente olhe um adolescente, que eu sempre falo isso para os pais, né? Você vê uma pessoa grandona ali, fazendo tudo, conseguindo fazer tudo, conseguindo cozinhar, conseguindo fazer arte, só que essa pessoa, ela está muito num processo de formação. E quando a gente fala, né, de alguma punição, por exemplo, para uma pessoinha dessa idade, eu acho super complicado, porque eu não sei se essa pessoa ainda tem essa noção de atitude e consequência, mas, como, né, sempre na psicologia a gente consegue enxergar por todos os vieses, isso pode dar uma noção de atitude e consequência para uma pessoa dessa fase de idade. Para o adulto, com certeza, não tenho dúvidas nenhuma que isso, né, faça algum sentido, a pessoa parar e ser uma pessoa um pouco mais consequente. Mas eu gostaria de falar um negócio aqui agora, que me veio na cabeça agora, que a gente sempre fala de bullying pensando no ser humano que está sofrendo a consequência desse ato. E a gente esquece de olhar também para a pessoinha que está praticando o bullying. Porque uma pessoinha, para praticar o bullying, ela também tem ali algum resquício de um problema no sistema familiar dela. Por que ela precisa ter esse tipo de comportamento? Então, o bullying, quando a gente olha, eu estou até fazendo um gesto aqui, que se tivesse imagem, esse podcast ia ser engraçado. Como se a gente tivesse que olhar para uma visão geral desse sistema do bullying. Quem pratica e quem sofre. Porque a pessoinha que está praticando esse bullying e tendo essa lei, ela pode ser uma pessoa que consiga ali trabalhar nela um pouco mais de atitude e consequência. Porém, se a gente parar para pensar na idade de uma criança e de um adolescente, isso precisa ser muito assistido pelos pais. Porque essa pessoinha ainda está nesse processo de formação. Por isso que o adolescente faz um monte de pataquada. Porque ele ainda não tem essa previsibilidade dos atos. acredito eu que sancionando essa lei, acontecendo tudo isso, possa ter uma visão maior, porque a pessoa que pratica o bullying, que tem um prazer em ver o sofrimento do outro, ela também tem ali alguma questão a ser resolvida. Pode ser que sim, essa lei aí ajude a estruturar algo na vida do sistema aí do bullying que está acontecendo.
Agora, Cláudia, a gente viu, não sei se esse é um prazo exato, mas digamos assim, da última década para cá, uma explosão de casos de bullying. Eu, na minha infância, na minha adolescência, eu não me recordo de falar tanto assim sobre bullying.
Que a gente não conhecia por esse termo, né?
Sim, mas até as brincadeiras não chegavam a ser tão agressivas como são hoje. A gente vê muita crueldade mesmo. A impressão que eu tenho é que na minha geração, na minha adolescência, na minha infância, era um tom mais de brincadeira mesmo, não pra humilhar, não pra machucar as pessoas, como a gente tem visto acontecer nos últimos anos. Há uma explicação pra essa explosão, pra essa mudança de comportamento, assim, das crianças e dos adolescentes?
Nossa, eu adorei essa pergunta. Eu achei essa pergunta extremamente pertinente, porque é justamente isso que eu recebo aqui no meu consultório. Os pais falam pra mim, mas Cláudia, não era assim, não era dessa forma. Eu acredito muito, isso é uma coisa, é o que eu penso, é algo muito particular, porque de fato não se tem uma explicação concreta para isso. É uma coisa que a gente discute em congresso, em rodas de profissionais, a gente fala por que que deu essa explosão. A gente acredita muito que a questão da tecnologia é uma das influências, isso dá ideia para as pessoas, e as pessoas elas querem, quem pratica o bullying, ela quer atingir alguma visibilidade, ela quer ter algum tipo de poder. Então a gente acredita que sim, as redes sociais valorizam isso, porque ali você se expõe, você se coloca. E também tem uma coisa que eu acho que é uma questão que eu adoro estudar, que eu até brinco, eu falo, nossa, acho que se eu fizesse sociologia, eu também adoraria, que é essa questão social de uma mudança de sistema familiar, pais mais distantes, porque a gente está passando por um processo de uma mudança meio que de fase. Papai está trabalhando, mamãe está trabalhando. Então tem essa distância e muitas vezes as crianças sentem com isso, podendo gerar determinados comportamentos mais agressivos. E isso sim vai estourar no ambiente de convívio da criança, da criança e do adolescente, que hoje é a escola. Se a gente parar para pensar, essa criança, ela se forma, né? Porque nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. Esse social e psicológico da criança, ele é muito formado na escola. E aí essa criança, às vezes, com essa mudança de todo o sistema e internet, e aí tem uma mudança também muito, que eu sempre brinco com o sonho americano, que coloca muito, não, você tem que ser o cara, você tem que se expor, você tem que ser o dono da escola, o popular, e isso atenua o bullying. Isso é algo que eu e até as minhas colegas de trabalho, nós observamos que faz o bullying acontecer. As coisas estão, de fato, eu adorei a tua pergunta, sim, muito mais pesadas, muito mais difíceis, porque essas pessoas, elas têm acesso 24 horas uma na outra. A gente levava a brincadeira na escola, depois ia embora e ia brincar na rua com um coleguinha que estava ali do lado da casa. Ficava em casa com os pais, era um outro estilo de vida, a gente tinha uma assistência maior. Isso é o que eu percebo aqui, porque se a gente vai procurar por que que está acontecendo isso, tem zilhões de explicações. Isso eu estou te falando que é o que eu acompanho aqui dentro da minha clínica. É a ausência, às vezes, de família. Esse ser humano tem um sofrimento por isso e ele vai ter esse comportamento na escola. Esse é do cara que sofre o bullying. Mas o cara que recebe o bullying também não é nada muito diferente, porque normalmente a vítima do bullying não é aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem adulto popular. É aquele mais embotado, mais tímido, mais quieto. Acredito eu que muito das agressividades do dia de hoje vem do sistema que essa galera está vivendo. E se a gente parar para olhar na internet, o conteúdo do que eles estão consumindo influencia muito essas pessoinhas também.
Exemplificando um pouco isso que você falou, dessa questão de a pessoa que comete o bullying ser alguém que quer, de certa forma, atingir um patamar ali entre os colegas, ficar em evidência, contar uma experiência pessoal minha, um bullying que eu sofri na escola.
E sua altura?
Não, Não, não era por causa da altura, não. Era por causa do tamanho da minha testa.
Então a gente também, né?
Era por causa do tamanho da minha testa. Porque eu tenho uma testa grande. E a pessoa que cometia esse bullying comigo é meu melhor amigo. Nós temos 27 anos de amizade. Só que como acontecia? Não era uma coisa pra me expor, pra me humilhar ali na frente de todo mundo. Era aquela implicância de criança mesmo, na fase de uns 7, 8 anos de idade. Às vezes eu implicava com ele.
Mas te incomodava.
Aí ele ficava, ah, testa teia. Mas ele falava pra mim, ele não falava pra todo mundo.
Sim.
Era uma coisa pra mim. No ano passado, eu fui madrinha do casamento dele. Quando a gente foi tirar a foto, aí eu virei de lado assim, eu falei, deixa eu botar o cabelo na frente, porque o noivo me chamava de testa T. Aí ele, poxa, até hoje você tem trauma com isso. E assim, do nosso grupo de amigos, ninguém sabia. Porque era uma coisa só entre a gente. Era um bullying, mas não era algo que me provocava essa exposição diante dos meus colegas. Sim. Era só direcionado pra mim.
Mas te incomodava?
Incomodava.
É.
Incomodava.
Se incomoda é bullying, né, Cláudia?
Então, o bullying, ele é caracterizado por uma exposição também. Porque a gente tem que tomar... Isso que você falou agora, eu achei super bacana, porque o bullying, ele precisa ter uma característica mais geral. O bullying, ele é uma exposição dessa pessoa. A gente expõe essa pessoa a um ridículo. Porque se a gente começar a olhar para tudo como bullying, isso complica um pouco a nossa vida. Porque ele, se a gente, né, claro que como psicólogo a gente vai ficar, ah, mas como é que era, né? Porque pra gente entender o que é um bullying, ele precisa preencher alguns critérios. Eu não sei se isso a gente encaixa como um bullying ou uma encheção de saco do seu amigo com algo que era uma vulnerabilidade sua e ele sabia onde te atingia, às vezes, pra conseguir algo. Você zoava ele zoava você e ficava por ali. O bullying, eu preciso expor essa pessoa.
Pra gente criar uma imagem, né, que de tudo que a gente tá falando, o bullying é como se fosse a cabeça da vítima como um troféu exposto no meio do pátio da escola. Aqui, ó, aqui está a cabeça do menino que eu humilhei, que eu subjuguei, que eu fiz uma série de brincadeiras. É por aí, né?
Perfeito. O bullying é isso, né? A pessoa acaba virando aquela caricatura do bullying mesmo, né? E aí ele começa a ter essa fama. Ah, você seria a testa T da escola inteira.
É, aquela coisa de colocar o apelido e isso acabar virando o nome da pessoa, né? Todo mundo chamá-la daquele jeito.
É, eu, Cláudia, eu tenho 1,53m.
E quase a mesma altura que eu. Eu tenho 1,54.
Ah, somos mini pessoas.
É.
Eu tenho 1,53m com 40 anos, olha só que bacana. Ai, eu falo que eu sou uma eterna criança. É ótimo, assim. E eu sempre fui muito pequenininha em todos os sentidos. Muito baixinha e muito magrinha. E aí, pra piorar, eu tenho dois irmãos que são lindos. Sempre foram os caras mais gatos da escola. E eu era o patinho feio. O meu apelido era patinho feio. E isso era um bullying. Só que, o que acontecia? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila para receber críticas, vamos dizer assim. Então, o patinho feio, quando as pessoas falavam, ah, lá o patinho feio, olha o patinho feio. Eu chegava na escola, eu e meus dois irmãos, e eu era o patinho feio. E aí eu pegava e falava assim, mas eu sou legal, e virava as costas e saía. Então, isso a gente não pode caracterizar como um bullying. Porque eu sabia lidar com essa situação e, para mim, não gerou grandes prejuízos na vida. Agora, se fosse o patinho feio e eu me embotasse, e eu ficasse mal, e eu sofresse, isso seria caracterizado como um bullying. Mas ficou meu apelido por muito pouco tempo, porque eu não dava bola pra ele.
E pode acontecer isso também,
né? A pilha só pega em quem aceita, né?
Não, então, aí pode acontecer isso também de a pessoa praticar o bullying com a intenção de humilhar, mas aí a pessoa que tá recebendo não dá importância, não afetá-la e aí deixa de ser um bullying.
Isso, porque o bullying, ele é caracterizado por essa via de mão dupla. Eu faço bullying com você e você de fato tem um prejuízo no teu comportamento, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, e isso gera um prejuízo, né, grave na tua vida, que você realmente deixa de fazer algumas coisas por causa disso. Eu não tava nem aí na minha situação, né? O dia que eu fiquei sabendo que o meu apelido era patinho feio, eu fiquei triste. Eu não nego que eu fiquei triste. E aí eu falei, mas é verdade, eles são bonitos pra caramba. Eles são lindos, eu não sou tão bonita quanto eles, eu pensei na época. E eu contei pra minha mãe. Aí minha mãe deu riso, minha mãe acolheu muito bem. Minha mãe e meu pai souberam acolher muito bem. Aí brincaram comigo, perguntaram se eu tava chateada com isso. Eu falei que sim, eles entenderam. E não falaram assim, a xinga também, né? Eles me acolheram no que eles podiam me acolher. Eles falaram, eu entendo sua dor. né? Não deve ser legal mesmo ser chamada disso. Mas em contrapartida, filha, quem tá falando isso? Quem que é que tá falando isso? Quem que é essa pessoa que tá falando isso? Então, sim, exige um preparo bom dessa família, que eu sei que não são todas as famílias que conseguem fazer isso. Mas eu acredito que o meu bullying, né, nesse caso, ele não se tornou um bullying, né? Essa brincadeira, digamos assim, não se tornou um bullying porque eu tive um acolhimento familiar muito interessante.
A gente está falando aqui do papel da família, né, Cláudia? Agora eu queria saber desse ambiente onde majoritariamente ocorre esse tipo de ataque, né, que é a escola. Como a escola deve tratar, como a escola deve lidar com vítima e autor de bullying?
A escola, eu falo que é sempre muito complicada, porque eu já fui professora de ensino fundamental 2 e de ensino médio. E para a escola realmente é muito complicado, porque você está numa sala de aula, eu vou falar com o meu papel de professora mesmo. Você está numa sala de aula com 30 pessoas ali, com 30 crianças, 30 adolescentes, e às vezes a gente não consegue ver. Mas a escola precisa ter um papel, eu acho que sempre vale essa educação socioemocional para a escola, uma educação socioemocional incisiva, que infelizmente, eu dava aula disso nas escolas. Era isso que eu fazia nas escolas, eu dava aula de educação socioemocional. Então eu tinha um canal muito aberto com os alunos. Mas infelizmente, nós não temos isso em todas as escolas, isso dificulta um pouco. Mas, por exemplo, a escola ela pode se munir ali de uma pessoa, não necessariamente um psicólogo, mas um coordenador, preparar o time da escola para acolher esses alunos, ter essa atenção muito maior para o aluno, mas cara, eu vou falar para vocês assim, é muito difícil a gente fazer isso na escola. Mas o que a escola pode fazer é justamente essa educação socioemocional. Olhar para essa educação socioemocional, trabalhar muito mais próximo da família. Eu acho que a escola poderia trazer a família de uma forma mais próxima. Mas eu falo pela visão da escola, é muito difícil isso acontecer. Mas eu acredito que o que a escola pode fazer, infelizmente, é limitado. É muito limitado, porque são muitas pessoas para essa escola olhar. Mas educação socioemocional eu acho de fundamental importância, é até interessante falar isso, como eu dei, o último ano que eu dei aula em escola foi 2017, e até hoje eu recebo mensagens de ex-alunos falando quanto foi importante, não só a minha aula, mas o que a escola fez num momento às vezes de dificuldade desse aluno, né, de acolhimento, de chamar a família, de olhar, de conceitos que passaram, que às vezes, como a gente falou anteriormente, essa pessoa ela ainda não tem a formação adequada de atitude e consequência. O adolescente parece que ele é imprudente porque ele quer. Não, ele é imprudente porque ele não sabe, né, muito bem, ele não tem experiência de vida para entender atitude e consequência e nem formação ainda de um cérebro, isso estou falando de coisas neurológicas, nem de uma formação neurológica para ele ligar esse processamento de pensamento, essa formação que a gente chama de formação cognitiva. Ele não tem isso ainda. Então, a escola, às vezes, passando alguns conceitos de formação social, de formação de sistema, a criança e o adolescente, ela consegue dar uma ligada aí nesses botões e ter atitudes e comportamentos diferentes. Mas para a escola é muito difícil ainda.
É um acúmulo de responsabilidades aí sobre um profissional só, né?
É muito difícil.
Cláudia Manfrim, psicóloga pela PUC Campinas, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia de família, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, falando sobre o bullying e o cyberbullying, os efeitos danosos sobre as nossas crianças, os nossos jovens e também sobre os adultos, tanto quem pratica como quem é vítima desse problema social, que tem crescido bastante aí nos últimos anos e virou assunto tratado pela lei, né? A lei agora que trata os dois casos, né? Agora estão no Código Penal como crimes de intimidação, humilhação ou discriminação. Cláudia, muito obrigado pela tua participação aqui com
agradeço.
A gente, pela conversa, muito leve. A gente tem que tratar esse assunto de alguma forma mais suave, né? Porque o assunto é realmente pesado e a gente tem que mostrar para as pessoas de uma forma mais leve, sempre é a nossa ideia, nosso objetivo, né? Muito obrigado pela tua participação e espero contar com você numa próxima oportunidade.
Eu que agradeço, pra mim foi um prazer enorme, muito, muito obrigada, fiquei super feliz de você ter pensado em mim, eu falei, gente, o Maurício pensou em mim, meu Deus, que honra! Muito, muito obrigada, pessoal, eu adorei, contem comigo sempre, um beijo enorme pra todos que estão ouvindo a gente, muito obrigada.
Tchau, Cláudia, um beijo.
Um beijo, tchau, tchau.
É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, Tayana de Oliveira. E na segunda-feira estaremos de volta para falar sobre o preço das geladeiras, que pode subir. Prepare o bolso, você que precisa comprar uma geladeira nova, fique sabendo que ela vai ficar mais cara. Quer saber de detalhes?
Isso, aguarde o nosso próximo episódio. É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.